Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Seja muito bem-vindo ao nosso novo jornal Paraná em Rede, dia de estreia. Temos um novo formato, novos conteúdos e mais informações regionais para você ficar por dentro dos assuntos que conectam o nosso estado. Hoje é segunda-feira, 20 de agosto de 2018. Confira comigo os assuntos em destaque. A Câmara de Vereadores de Londrina inicia o processo que pede a cassação de 2 parlamentares. Guarapuava mobiliza moradores para aprovar lei que possa incluir o combate à violência doméstica como disciplina nas escolas. Na série de reportagens Quantos Impostos, vamos entender quanto custaria um produto sem taxas. E na coluna Pequenas Conversas, a médica pediatra Lucy Pfeiffer inicia uma jornada de ensino para os pais sobre o comportamento dos filhos. Fique com a gente, tem novidade no ar, tem Paraná em Rede a partir de agora. Em Londrina, os vereadores dão início à sessão de julgamento que pode cassar 2 vereadores acusados de levar vantagens pessoais da Lei de Zoneamento da Cidade. A operação ficou conhecida como ZR3 e o Neto Almeida traz as informações de Londrina.
A operação ZR3 investiga um esquema envolvendo empresários e agentes públicos na venda de alterações de zoneamento. Quando da deflagração da operação, um áudio de WhatsApp de Rony Alves para Mário Takahashi provocou muita polêmica. Nele, eles tratam de um pedido de mudança de zoneamento feito pelo agricultor Júnior Zampara.
O cara quer trabalhar um projeto desse, tinha que ter trabalho. Mas o cara não pode lá no final, dá um tapinho no ombro do Mário, um tapinho no ombro do Rony e pronto, acabou. Tem que trabalhar uma coisa mais certa, mais firme.
Rony Alves explicou ao promotor Leandro Antunes, do Ministério Público, o que se tratava este tapinha nas costas.
Se eu de verdade não me lembro desse termo, mas se por acaso usei esse termo, foi no sentido de que ele vindo ao nosso gabinete e aceitando que nós tocássemos o projeto para ele, mas contratar no sentido pecuniário, jamais.
Uma outra polêmica envolvendo o Mário Takahashi. Segundo o delator do esquema, o parlamentar teria pedido R$1 milhão para alterar o zoneamento. O primo de Júnior, Carlos Eduardo Zampar, em depoimento ao Ministério Público, disse não se lembrar do pedido. Entretanto, confirmou que o vereador indicaria um corretor após a mudança do zoneamento.
O que eu me lembro bem claramente foi que seria apresentado um corretor para o... Se acontecesse uma proposta para o negócio após a aprovação do determinado zoneamento, seria nos apresentado um corretor. Não, ele não explicou quem era, nem quem que ia apresentar esse corretor, que algumas pessoas iam apresentar esse corretor para a gente. E, digamos assim, a parte nossa para estar mudando o zoneamento.
Mário Takahashi negou que indicaria este corretor. O terreno está avaliado em quase R$60 milhões. Com a mudança de zoneamento, a valorização seria de R$150 milhões.
Essa questão ela é falsa, né? Mesmo porque no próprio depoimento do Carlos Amparo, que está gravado aqui na Câmara, ele é muito taxativo, ele é muito claro ao dizer que nunca houve vinculação na indicação de um corretor, né, na questão da mudança de zoneamento. Isso está gravado aqui na Câmara Municipal de Londrina. E mesmo porque não haveria sentido algum a indicação de um corretor, por exemplo, para fazer a venda de um terreno futuramente, caso ele fosse vendido, ainda mais com a Alphaville na negociação.
Emanuel Gomes, suplente, foi convocado para participar da votação no lugar de Felipe Barros, que não pode participar da sessão por ter apresentado o pedido de abertura da comissão processante. Para que o relatório seja aprovado, são necessários votos de no mínimo 13 dos 19 parlamentares. Se o número de votos pela cassação for menor que 13, os vereadores serão absolvidos. Caso os vereadores sejam cassados, será o terceiro nesta legislatura. De Londrina, Neto Almeida.
A Delegacia de Furtos e Roubos colocou atrás das grades 4 pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em assaltos a farmácias. O grupo fez nada menos do que 40 roubos em Curitiba e região metropolitana. E eles já foram reconhecidos por algumas das vítimas. Vamos agora a Guarapuava. Esta semana, moradores querem pressionar o município a aprovar uma lei para incluir nas disciplinas das escolas o assunto combate à violência de gênero. O movimento de mulheres do município quer coibir casos como o que levou à morte da advogada Tatiane Spitzner.
Na cidade de Guarapuava, o movimento Todas por Todas promove o Dia T. O evento será dia 25 de agosto, às 14 horas, com concentração na Praça Cleve, centro da cidade, onde terá início a manifestação pacífica pelas ruas de Guarapuava, até o edifício onde a advogada Tatiane Spitzner, de 29 anos, morava com o marido, o professor Luiz Felipe Manweiler, de 32 anos. Tatiane foi encontrada morta em 22 de julho, depois de cair do quarto andar. Luiz Felipe está preso, acusado de matar a mulher. Durante a passagem, os manifestantes, em silêncio, depositarão flores na escadaria, como uma homenagem para a advogada Tatiane Spitzner. Em seguida, seguem até o Parque do Lago. O movimento pede para que todos que forem participar usem camiseta, balões e bandeirinhas laranja. Também levem colher na mão. Quanto maior a colher, melhor, pois esta vem simbolizando a omissão, a ausência do socorro diante da violência das diversas realidades de mulheres. É necessário superar o pensamento. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Ainda no Parque do Lago, haverá palestras para as mulheres, orientações jurídicas e distribuição de materiais e também direcionamentos psicológicos. O movimento Todas por Todas tem como objetivo aprovar um projeto de lei em que nas escolas tenha formação antiviolência contra a mulher em âmbito fundamental e médio, na tentativa de superar todo tipo de violência. A petição já circula na internet para assinaturas. Mais informações na página do movimento Todas por Todas. Mônica Córdova, de Guarapuava.
Mais notícias do Paraná com a Patrícia Tomás.
Giro de notícias.
Em Loanda, no noroeste do Paraná, um carro de luxo com mais de 10 mil reais em multas foi apreendido. Entre as pendências estão falta de pagamento do seguro obrigatório, atrasos de IPVA e licenciamento. O carro foi apreendido e o dono só poderá retirá-lo após regularizar os débitos. Um homem foi alvo de atentado na tarde de sábado em Curitiba. O carro no qual ele estava levou 40 tiros. O homem, um ex-presidiário, morreu a caminho do hospital. Em Matinhos, no litoral do estado, populares assassinaram um homem após ele ter matado o ex-patrão. Milton César Pereira Cabral foi morto com golpes de uma pá. Matinhos já registra 18 homicídios este ano. E um apostador de Cascavel, na região oeste do Paraná, teve a sorte grande e levou sozinho o prêmio de mais de R$1.300.000 na quina, no sorteio da última sexta-feira. Os números sorteados foram 7, 9, 23, 37 e 66.
Previsão do tempo. Uma frente fria ainda atua sobre o Paraná e provoca chuvas nas regiões oeste, sudoeste e sul. Alguns municípios na divisa com Santa Catarina já tiveram pancadas durante a madrugada. Nas demais regiões, não chove nesta segunda-feira e o dia continua quente. É o caso de Paranavaí, onde a máxima chega a 30 graus. Em Maringá, Londrina e Apucarana, as máximas variam de 27 a 29 graus. Em Foz do Iguaçu, máxima de 29 também. Em Francisco Beltrão, faz 25 graus e em Guarapuava, máxima de 21 graus. Em Curitiba e em Paranaguá, máximas de 24 graus. Intervalo no Paraná em Rede. Após o intervalo, tem a estreia da coluna Pequenas Conversas. Já voltamos a nos conectar. Fique por aí.
O Paraná em Rede volta já.